E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, ouvinte da Web Rádio Facop. Eu sou Natália Maiolini e este é o programa Frente a Frente, na série Rádio 90 Anos. Nesta edição, vamos ouvir a radialista Renata Klaps, da 101 FM. Confira a entrevista.
Oi, Renata, seja bem-vinda ao nosso programa.
Bom, eu que agradeço o convite. Obrigada.
Para começar, você trabalha em uma emissora de rádio, mas nas horas vagas você ouve rádio? Como que é a sua relação com o veículo?
Eu comecei a ouvir rádio muito pequenininha, né? Em casa. Tinha um rádio antigo. E, aliás, eu conto muito essa história, que foi como eu me interessei pelo rádio. Porque era um rádio antigo, grande, e ele tinha um buraco atrás, né? Aquelas válvulas antigas. Eu achava... Eu era pequenininha, criança, lógico, né? Eu achava que alguém estava lá dentro falando, queria ver o que que era. Minha mãe acabou me levando no estúdio de rádio para conhecer, para me explicar como funcionava. Aí eu não saí mais. Mas hoje em dia eu ouço rádio assim, quando eu estou em trânsito, no carro. A gente tem um hábito, uma grande maioria dos radialistas, não sei todos, não posso dizer por todos, mas a maioria dos radialistas tem o hábito de ouvir não só a rádio que trabalha, mas principalmente outras rádios, para aprender, porque a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Para conhecer, para saber alguma outra coisa que está acontecendo em outro lugar, até em outra cidade, em outro país. Hoje em dia, com as facilidades que a gente tem de ouvir rádios de fora, então eu gosto de ouvir de vários lugares.
E o que que te levou a escolher o rádio? Foi essa relação da infância com o veículo?
Eu tinha uma relação muito forte, não só essa que eu contei a respeito do rádio grande, mas também porque meu pai era caminhoneiro, hoje é aposentado. Então, às vezes a gente viajava com ele, ou mesmo contava com ele, ele tinha um hábito, como a maioria tem, de ouvir rádio. Você está dirigindo, você não vai ver TV, né? Então ele ouvia muito rádio, eu ouvia Zé Bétio, ouvia os grandes radialistas de uma época áurea do rádio, de AM na época, inclusive. E a gente vai ouvindo, vai pegando aquela, né, aquela vontade. Comecei a prestar atenção. Depois que eu conheci o estúdio, então, comecei a não sair de lá. Achei bonito, não queria mais parar. Até que eu fui parar lá.
Você já trabalhou na rádio AM e FM. Quais são as principais diferenças entre elas?
Olha, hoje em dia é meio complicado explicar diferenças entre elas. A gente costuma dizer assim, em termos técnicos, AM é amplitude modulada, FM frequência modulada. AM é em mono até hoje, pelo menos algumas hoje já estão mudando. Hoje em dia já está saindo AM digital. A programação mudou muito. Hoje em dia as rádios, a FM, como a própria rádio na qual eu trabalho, a gente toca muita música sertaneja, é bem mais popular. Mas há muito tempo atrás, quando começou, só as AMs faziam isso. Hoje em dia está um pouco inverso isso aí. As FMs já assumiram aí outros estilos musicais. Então mudou bastante. Mas a rádio AM, geralmente, ela é um pouco mais popular, ela é mais falada, mais notícia, mais contato com as pessoas. A FM é mais música, né? Uma coisa mais dinâmica. Então, eu acho que seria mais ou menos essa, basicamente, essa diferença. Inclusive, a diferença entre ser som estéreo e ser mono, mas que agora, com a digitalização de todas as rádios, isso aí vai passar, vai mudar.
Qual delas você gosta mais?
Cada uma tem o seu encanto, né? Depende muito de como você faz e de que tipo de rádio você faz, porque não é só AM e FM. Tem vários tipos de AM e vários tipos de FM, né? Os estilos hoje em dia são muito variados. Eu gosto de fazer o contato com o povo. Eu já fiz muito AM, quer dizer, entre os 17 anos de rádio, só 4 eu fiz AM mesmo, de fazer o contato com o público. Mas o legal é que hoje a FM me dá essa possibilidade de me sentir mais próxima do público, de você poder brincar, né? Não é aquela coisa automática que era FM antigamente, é uma coisa bem mais solta, mais leve, mais em contato com o público. Mas o que na AM me atrai bastante, e o que eu gosto de fazer nesse sentido, é informação, é notícia. Isso eu gosto muito, noticiário é comigo mesmo.
Você já apresentou noticiários, né? Qual que é a maior dificuldade para apresentar um noticiário no rádio?
Na verdade, geralmente, quando a gente faz noticiário, a gente faz em AM. Eu fiz em AM e FM, né? E a dificuldade, no caso, é porque você tem que se concentrar nas notícias. Eu trabalhei em uma FM que tinha operador para o noticiário e trabalhei em uma outra FM, algum tempo atrás, em que não havia operador. Então, eu e o outro apresentador dividíamos a mesa. Cada um fazia uma parte da mesa. Um ligava o microfone, outro ligava as gravações, os offs. Então, no caso, a dificuldade que eu não tenho, porque eu sou uma pessoa que tem uma certa facilidade em fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a dificuldade para mim seria mais essa de concentrar na notícia. Por quê? Porque não é só você ler uma notícia, você tem que dar a interpretação para essa notícia, você tem que fazer com que o público entenda essa notícia. Porque às vezes ela está escrita de uma forma muito coloquial, uma forma meio complicada, e eu acho que não é legal assim. Você tem que procurar não só apresentar o noticiário, você tem que procurar se inteirar da redação e ver que ele vai sair de uma forma que o povo te entenda, que o público te entenda. Então eu acho que não é que seja uma dificuldade, eu acho que é um item a ser observado.
E o programa ao vivo tem alguma dificuldade?
Não, a gente sempre faz ao vivo. Na verdade, tem muito locutor que não consegue fazer gravado, né? Tem muito mais dificuldade de fazer gravado, porque não se sente tão à vontade fazendo gravado. Parece que é diferente, não está falando direto com o público, então tem muita gente que tem dificuldade. E já tem, conheço outros que já têm dificuldade em fazer ao vivo porque é inseguro, acha que vai errar e prefere fazer gravado. Mas isso tudo é prática. Depois da prática, eu não tenho diferenças. Eu faço gravado sempre, faço ao vivo sempre. O ao vivo, lógico, né? Você tem que ter jogo de cintura, porque se você errar, tem que se virar. Só isso.
E você tem algum tipo de roteiro, assim, pré-determinado? Ou você gosta de trabalhar mesmo no improviso?
Ai, nunca fiz roteiro. Aliás, eu detesto ficar programando coisas, ficar... Ah, eu vou falar tal coisa. Ah, não. Porque o improviso é que dá, inclusive, aquele tom natural na coisa. Se você ficar muito automático, fica muito chato. Teve uma época, a segunda rádio que eu trabalhei, que eu fui diretora da rádio. Eu era diretora de programação, era uma diretorazinha pequenininha, mas eu era responsável pelo que ia para o ar. E o meu chefe me incumbiu de conseguir uma nova locutora. Só que era uma cidade muito pequena, eles queriam uma pessoa inexperiente, queria colocar uma pessoa para aprender. E me arrumou duas meninas para eu treinar que não conseguiam falar a hora certa. Elas não conseguiam olhar o relógio e falar a hora certa. Teve uma que eu conto essa história, eu não preciso dizer quem foi, faz muito tempo, mas teve uma que teve a capacidade de anotar no papel a hora certa para falar, só que o relógio não para, enquanto a música acaba, não é? A hora vai correndo e o papel, né, não vai servir para mais nada. Então, eu acho que roteiro, ele prende muito você. Se você ficar se preocupando com o que vai falar só baseado em roteiro, quando você precisar falar alguma coisa ao natural, você não vai conseguir.
E uma curiosidade, como que são escolhidas as músicas que tocam ao longo da programação?
Bom, isso depende de cada rádio, né? Da política de cada rádio, da plástica de cada rádio. O certo, o normal de rádios grandes e bem administradas é ter um programador só para isso, né? Já trabalhei em rádio de todo tipo, então teve rádio que tinha programador, aí foi começando a ficar oneroso. Não, cada locutor vai fazer a sua programação. Aí sempre tinha uma reunião para deixar um parâmetro mais ou menos estipulado de como seria. Mas aqui a gente tem o programador, muito competente. Inclusive, a gente tem aí uma premissa que é respeitar pelo menos uma grande parte da programação, porque a gente tem que incluir os pedidos musicais nessa programação, né? O ouvinte está pedindo, a gente vai incluir. Só que a gente não pode mudar 100% a programação que vem pronta e também não toca 100% a programação que vem pré-pronta, que é para atender os ouvintes. Então tem que ter aquela palavrinha básica, sensatez, né? Acompanhar a programação que o programador te manda, excluir as músicas que você, por exemplo, já tocou ontem, tocou tal hora, para poder incluir um outro pedido que veio de fora do ouvinte. Também ver se esse pedido do ouvinte não é muito repetido, porque tem ouvinte que pede todo dia a mesma coisa. É tudo questão de bom senso.
O rádio tornou-se um companheiro do ouvinte. Como que você percebe esse fato no seu dia a dia?
Olha, meu dia a dia às vezes é divertido, porque tem vários lugares que eu vou que as pessoas gostam de me apresentar. Olha, ela é a Renata Claps. E eu morro de vergonha, juro por Deus. Porque eu não gosto assim, eu sou fulano. Não, por mim, porque se a pessoa não vê a minha cara no rádio, quando eu chego no lugar, ela também não vai saber quem sou eu, a menos que ela tenha um ouvido muito bom e reconheça a minha voz, o que já aconteceu. Mas a gente percebe quando essas pessoas gostam de fazer isso, que sempre tem alguém, eu te escuto, eu te acompanho no meu trabalho, recentemente, no fim de semana também, eu tive esse tipo de acontecimento. Ah, a gente fica com o rádio ligado a manhã toda no seu programa, lá no meu trabalho. Ou então, eu escuto no carro, ou eu escuto lá. Então, realmente, o rádio tem alguns horários que ele é bem mais ouvido e algum público mais diferenciado que gosta, mas ele ainda é forte. O pessoal costuma falar que o rádio está morrendo por causa de CD, iPod e tal, e toda a tecnologia que vem por aí. Sim, a gente precisa tomar muito cuidado, precisa verificar, né, como a gente está se atualizando diante disso, mas é um contato com o público que existe e é muito forte, sim, dá para a gente perceber.
Você tem alguma história curiosa para contar sobre essa relação com os ouvintes?
Não, tem várias. Tem ouvinte que se apaixona. Eu casei com um, separei já. Eu costumo dizer que com ouvinte eu não tenho mais envolvimento porque meu ex, ele se apaixonou, né? E aí a pessoa começa a fantasiar seu respeito. A maioria das pessoas, lógico, tem muita gente que tem um bom senso, mas uma grande parte das pessoas às vezes vê em você como uma celebridade. Eu não me acho uma celebridade, mesmo porque não nem apareço. Ou vê em você como uma pessoa diferente, sei lá. Eu costumo dizer a seguinte frase: eu também tenho dor de barriga. Então, a gente é normal. Aí a pessoa te fantasia, te imagina, idealiza de um jeito e depois ela pode se decepcionar. Então, eu prefiro não me envolver nessa questão. Mas acontece do ouvinte ficar apaixonado, mandar cartinha, mandar flor, bombom, tal, essas coisas. Ou de alguns querendo ser amigos, acabam se tornando amigos muito bons, inclusive. Eu tenho muitos amigos que começaram assim. E tem os casos pitorescos, né? Tem umas coisas que a gente tem que evitar. Tem gente maluca. Então, tem muita história engraçada no rádio. Tem também histórias engraçadas que acontecem dentro do rádio, né? Sem envolver o ouvinte. Tem muita coisa. Não sei nem por onde começar, mas se você quiser saber alguma coisa específica, a gente pode dizer.
E hoje em dia, a internet possibilitou maior interatividade entre o profissional da mídia, né? E os receptores. De que forma que isso, essa interatividade, auxilia o seu trabalho?
Olha, hoje em dia, o que é legal é que, por exemplo, primeiro, da internet é que a gente pode chegar em qualquer lugar. Antes o rádio só chegava onde a antena chegava. Hoje a gente pode chegar em qualquer lugar através da internet. Então, muita gente pode ouvir onde quer que esteja, pode ouvir a gente. Isso é muito bacana. E pode também pedir música, né? Conversar com a gente. Aí até uns querem se tornar mais próximos, como eu disse antes. Mas é até mais fácil. Antigamente, você ouvinte, às vezes, dependia muito de mandar uma cartinha ou de ir num orelhão ligar, porque eu estou falando de muito tempo, né, gente? Mas antigamente tinha uma dificuldade maior nisso. Então, com a evolução, com o tempo, as coisas vão mudando. E hoje em dia quase também não tem muito... Ligam na rádio? Ligam. Cartinha é muito raro, só se for um programa específico, mas é muito raro chegar a carta. Antigamente chegavam bolos de carta. Então hoje é a internet, entra no site da rádio, ou entra na rede social que a gente está lá, faz aquele contato. Ah, manda uma música, eu estou aqui em tal lugar, manda fulano. Então facilita, sim. E facilita, inclusive, eu acho que facilita mais até para o ouvinte.
Como que é a sua rotina de trabalho?
A minha rotina de trabalho? Acordo... E como eu trabalho cedo, né, eu tenho assim, uma certa preocupação em não perder a hora todo dia. Eu sou encanada com cumprir horário, com fazer tudo bonitinho, com não assumir nenhum compromisso fora do meu trabalho, assim, uma coisa que pode atrapalhar. Eu sou bem cuidadosa com isso. Procuro ser profissional, espero que esteja sendo. Aí eu chego na rádio, tem gente... Inclusive, nos cursos que o pessoal dá aí de rádio, aí a gente aconselha, inclusive, mas a gente fala assim, a gente ensina, mas a gente não faz, né? Aquela história. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu digo. Mas não é. Tem muita gente que diz que faz. Eu não conheço muitos que trabalham comigo que façam isso, e eu também não faço. Mas a gente deveria fazer um aquecimento vocal, né? Tomar conhecimento das informações do dia, verificar tudo que vai sair no ar. Mas às vezes não dá tempo, principalmente para quem entra logo cedo no ar. E como eu gosto de trabalhar no improviso e na correria, até prefiro, o meu dia a dia é assim, é chegar no estúdio, pegar um geral do que está rolando, entrar no ar, já começar a colocar toda a programação, que aí já tem que fazer horóscopo, já tem que buscar essa informação para jogar para o ar. Às vezes você está com gravação para fazer lá no estúdio de gravação, você põe duas músicas, vai lá, grava. Eu sou assim, vou lá, gravo, correndo, volto. Aí a gente vai fazer alguma coisa, atender. Às vezes chega algum ouvinte que quer conhecer, a gente atende. Ou uma dupla para fazer uma entrevista. Então, às vezes a pessoa pensa assim, ah, é só chegar lá, sentar e falar. Não, não é só chegar, sentar e falar, a gente tem que fazer a programação. Ela vem pré-pronta, mas é apenas musical e comercial, a gente tem que fazer a programação dos eventos que entram no programa, que são particulares de cada programa. A gente tem que fazer essas coisas como a gravação, a gente tem que ir no banheiro às vezes também. Então, você tem assim, uma movimentação boa durante o dia, o tempo você tem que saber usar ele direitinho. E eu gosto dessa correria, eu gosto dessa rotina de, né? Só que chega na hora do almoço, a gente tem que dar aquela relaxadinha um pouquinho. Quando eu fazia, faz um tempo que eu não estou fazendo, fiz o ano passado um pouco, mas há muito tempo atrás, quando eu fazia à noite, e era bem diferente, hoje em dia a gente tem tudo computadorizado, mas era CD, disco. Eu chegava em casa do trabalho à noite e demorava umas 2 horas para desligar. Hoje em dia também demoraria, porque você fica ligado, você fica, né, de um jeito que quando você vai dormir, você tem que dar aquela relaxada. Então, na hora do almoço, também dá uma relaxada para diminuir a adrenalina.
Que cuidados que você tem com a sua voz?
Eu procuro não tomar nada muito gelado. Então, tá muito calor, só um sorvetinho de vez em quando, mas é muito raro você ver eu tomando um sorvete, ou tomando muito gelado, ou bebida alcoólica. Não vou dizer que eu não tome alguma coisinha socialmente, mas é muito pouco. Quando o pessoal costuma brincar nas redes sociais, quando tira foto em mim em festa tomando água, que é mentira, que é Photoshop. Eu tomo água em festa, sim. E geralmente, de preferência, com a temperatura mais para ambiente. Procuro. Não fumo, não saio noitada. Também não gosto disso, né? Tem gente que gosta. Mas é bom evitar, porque preservar a voz é importante. O estresse também faz mal para a voz. Então a gente tem. É o único instrumento que eu tenho de trabalho. Se eu não cuidar, como é que faz?
Você já fez ou faz algum tratamento com fonoaudiólogo?
Não, nunca fiz. Nunca precisei, graças a Deus, por enquanto. Por enquanto, tá tudo bem. A minha dicção, eu acho que ainda tá tudo bem. A gente faz assim, de vez em quando, os exercíciozinhos que a gente já tem de base, né? Mas, por enquanto, não tive problemas quanto a isso.
Em sua opinião, qual é o maior trunfo do rádio?
O maior trunfo do rádio é você mexer com a imaginação da pessoa, porque a pessoa está te ouvindo. Se você não conseguir pegar a cabeça dela e fazer ela imaginar o que você está dizendo, o que você está tentando mostrar, como os comerciais, hoje em dia tem alguns comerciais em rádio que são muito bem feitos. Se você parar para observar, que tem gente que, comercial, vou trocar. Para observar os comerciais, porque o profissional envolvido nessa produção é muito inteligente, porque ele consegue trabalhar com a imaginação da pessoa e faz você ver, praticamente você visualiza. Então, o maior trunfo do rádio é a imaginação e a gente saber mexer com isso.
E para terminar, deixe uma dica para quem deseja seguir a profissão de radialista.
Gente, faça sempre o que você gosta, né? Tem um ditado que diz que se você trabalhar no que você gosta, você não vai trabalhar um dia sequer. Você vai se divertir, né? Agora, isso não quer dizer que você vai ficar rico. Você pode se divertir, ganhar o suficiente para viver, tem que se dedicar, de repente, numa atividade paralela, porque o mercado é meio complicado. Agora, uma dica para quem quer ser radialista. Se você quer seguir essa profissão, primeiro, vá conhecer. Não fique só imaginando, porque o rádio trabalha com a imaginação da gente. Só que por isso mesmo, tem muita gente que imagina que é uma coisa e é outra. Então, vá conhecer, faça como eu, fui visitar a rádio. Eu entrei lá sabendo onde eu estava me metendo. Vá conhecer direitinho, ver como funciona, ver quanto ganha, né? Ver como que é a sua rotina, se você tem que trabalhar de feriado, à noite, dia santo. E aí, se você gostar, aí você vai estudar, vai ver direitinho, ver se você tem talento para isso. Porque não adianta nada ser um tagarela, como eu sou tagarela, e você não ter o carisma. Carisma é muito importante. Porque quando você vê que as pessoas gostam de você, é sinal que você teve o dom de chegar nelas de alguma forma. E isso no rádio é imprescindível.
É isso, muito obrigada pela sua participação, Renata. Tudo de bom para você e muito sucesso aí na sua carreira.
Obrigada, a gente vai tentando. Eu falo muito, eu costumo dizer que eu nasci tagarela, minha mãe falou, vai ganhar dinheiro com isso. Obrigada.
Ouvimos no Frente a Frente a radialista Renata Klaps, da 101 FM. Programa Frente a Frente. Apresentação e reportagem, Natália Maiolini. Edição, Gessimar Gomes. Coordenação, Homero Ferreira. Obrigada pela companhia e até a próxima.
WRF apresentou Frente a Frente.